Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Manual do Residente de Clínica Médica, associado à organização editorial de Maria Helena Sampaio Favarato e publicado em sua terceira edição pela Manole. É uma obra de referência clínica voltada ao cuidado de adultos. Com 1.792 páginas, seu formato não é o de um tratado destinado à leitura linear nem o de um livro de preparação exclusivamente teórica. A proposta é oferecer consulta rápida e estruturada para decisões e revisões frequentes em ambulatório, enfermaria, pronto-socorro e unidade de terapia intensiva. O conteúdo reúne temas das especialidades médicas sob a perspectiva das competências esperadas na clínica médica, apoiando-se em diretrizes e conhecimentos baseados em evidências. A edição atualiza assuntos de relevância recente, incluindo COVID-19, variola monkeypox, ultrassom à beira do leito e toxicidades do tratamento oncológico. Além de diagnóstico e tratamento, o manual incorpora prevenção, comunicação, ética, cuidados paliativos e farmacoterapia. Assim, procura conectar problemas clínicos cotidianos, avaliação inicial e condutas práticas, sem substituir a consulta a fontes extensas ou protocolos institucionais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, consulta orientada por cenários reais de atendimento ao adulto. O traço organizador do manual é sua utilidade em contextos nos quais o médico precisa recuperar informação clínica com rapidez. A obra se dirige explicitamente ao atendimento inicial do paciente adulto em ambulatório, enfermaria, emergência e terapia intensiva. Esses cenários impõem demandas diferentes no ambulatório, prevalecem acompanhamento, prevenção e manejo longitudinal. Na enfermaria, ganham importância a reavaliação de diagnósticos, as complicações e a transição do cuidado. Na urgência e na terapia intensiva, a prioridade é reconhecer gravidade, estabilizar e definir os próximos passos. Ao abranger esses ambientes, o livro evita restringir a clínica médica a uma coleção de doenças isoladas. A informação precisa ser localizada de modo que ajude a transformar uma apresentação clínica em hipóteses, investigação e conduta inicial. Esse recorte explica a ênfase em síntese e aplicabilidade. Para residentes internos, o valor está em revisar rapidamente questões que surgem durante discussões de caso, visitas ou plantões. Para médicos já formados, funciona como apoio de bancada para relembrar abordagens recorrentes. Sua finalidade, porém, pressupõe julgamento clínico, uma referência resumida orienta a decisão, mas não elimina a necessidade de individualizar condutas, checar contraindicações e seguir fluxos locais. Em segundo lugar, síntese de diretrizes e evidências sem pretensão de tratado exaustivo. A terceira edição apresenta conteúdos das principais diretrizes e conhecimentos baseados em evidências de diversas especialidades médicas de forma sucinta e dinâmica. Essa escolha editorial responde a um problema prático da residência fontes primárias. Revisões extensas e diretrizes completas são indispensáveis, mas nem sempre são manejáveis no momento da assistência. O manual atua como camada de síntese, priorizando os elementos necessários para orientar diagnóstico, tratamento, complicações e aconselhamento do paciente. Sua extensão de 1.792 páginas mostra que concisão aqui não significa superficialidade absoluta, mas seleção de dados e organização voltadas à consulta. A vantagem é reduzir o tempo entre uma dúvida clínica e uma resposta inicial estruturada. A limitação inerente é que recomendações podem mudar, especialmente em áreas com inovação terapêutica rápida, e detalhes metodológicos das diretrizes não cabem em uma obra de consulta, portanto. O uso mais adequado é combinar o livro com atualização em protocolos institucionais bulas, calculadoras validadas e documentos de sociedades médicas, quando o caso exigir precisão adicional. Avaliações de leitores convergem com esse posicionamento, descrevem linguagem direta, conteúdo atualizado e boa diagramação, ao mesmo tempo em que reconhecem que não se trata de material teórico extenso. A obra privilegia eficiência clínica, não substituição da leitura aprofundada. Em terceiro lugar, farmacoterapia como instrumento para prescrição mais segura. A seção de farmacoterapia é um dos diferenciais mais concretos do manual, porque aproxima a discussão diagnóstica da etapa em que erros e omissões têm consequências imediatas à prescrição. Segundo a apresentação da obra, ela reúne medicamentos importantes na prática clínica, posologias para adultos, apresentações comerciais, uso na gestação e amamentação, reações adversas frequentes e ajustes em insuficiência renal e hepática. Essa composição é particularmente relevante na clínica médica, onde multimorbidade, polifarmácia e disfunção de órgãos são comuns. Saber qual fármaco considerar não basta. É necessário adequar dose, via, frequência, contexto fisiológico e risco de interação ou toxicidade. A presença desses dados no mesmo universo de consulta favorece uma passagem mais segura entre plano terapêutico e execução. Também tem valor pedagógico para residentes, que precisam consolidar raciocínio farmacológico aplicado e não apenas memorizar esquemas. Ainda assim, uma sessão de manual não deve ser tratada como única verificação antes de prescrever. Função renal atual, função hepática, peso, alergias, medicamentos em uso, disponibilidade hospitalar e particularidades do paciente continuam determinantes. Para fármacos de alto risco, doses incomuns ou situações especiais, a confirmação em fontes institucionais e farmacêuticas permanece necessária. O ganho do livro está em tornar essas perguntas visíveis e rotineiras no cuidado. Em quarto lugar, competências transversais além do diagnóstico de doenças, o manual não limita a formação em clínica médica ao domínio de síndromes, exames e tratamento. Sua apresentação inclui prevenção e promoção da saúde, habilidades de comunicação, aspectos éticos, medicina baseada em evidências e cuidados paliativos. Essa amplitude é coerente com a prática do internista, que frequentemente acompanha pessoas com doenças crônicas, vulnerabilidades sociais, prognósticos incertos e decisões compartilhadas. A prevenção amplia o foco para fatores de risco e rastreamento apropriado, evitando que a assistência se torne apenas reativa. A comunicação é necessária para obter história clínica confiável, explicar incertezas, negociar planos e orientar pacientes e familiares. A ética fornece parâmetros para lidar com a autonomia, proporcionalidade das intervenções e conflitos de decisão. Já os cuidados paliativos lembram que controle de sintomas, definição de objetivos e qualidade de vida podem ser tão centrais quanto intervenções modificadoras de doença. Ao incluir medicina baseada em evidências, a obra também explicita que recomendações devem ser interpretadas à luz da melhor informação disponível e do contexto clínico. Esses campos não são anexos abstratos ao atendimento, alteram a qualidade das decisões diárias. O enfoque é útil porque ajuda o leitor a enxergar o caso como um problema clínico e humano, embora o aprofundamento em cada área transversal naturalmente demande materiais específicos e experiência supervisionada. Por último, atualização para problemas contemporâneos e tecnologias à beira do leito, a terceira edição incorpora temas que refletem mudanças recentes na assistência ao adulto, entre eles COVID-19, varíola, monkeypox, toxicidades do tratamento em oncologia e ultrassom à beira do leito. A relevância dessa atualização não está apenas na inclusão de tópicos novos, mas no reconhecimento de que a clínica médica se transforma com emergências sanitárias. Expansão das terapias antineoplásicas e ferramentas diagnósticas mais acessíveis. Infecções emergentes exigem identificação de manifestações, avaliação de risco e medidas de manejo compatíveis com recomendações vigentes. As toxicidades oncológicas merecem atenção porque pacientes em tratamento contra câncer podem apresentar eventos adversos sistêmicos e complexos, muitas vezes avaliados inicialmente por equipes não especializadas em oncologia. O ultrassom à beira do leito, por sua vez, representa uma tecnologia que pode complementar exame físico e investigação em cenários agudos, desde que utilizado por profissionais treinados e integrado ao quadro clínico. A inclusão desses assuntos favorece a preparação do residente para situações que nem sempre recebiam espaço nos manuais tradicionais. Ao mesmo tempo, são áreas nas quais protocolos evoluem depressa e dependem de capacitação técnica. O livro oferece uma base de orientação e reconhecimento, enquanto competência procedimental, interpretação de achados e decisões especializadas exigem treinamento supervisionado e consulta a normas atualizadas. Em conclusão, Manual do Residente de Clínica Médica é mais indicado para residentes de clínica médica internos, generalistas e residentes de outras especialidades que atendem adultos em diferentes níveis de complexidade. Também pode ser útil a médicos que desejam uma fonte única para relembrar condutas, revisar apresentações de doenças e checar elementos práticos da farmacoterapia durante a rotina. Seu benefício principal é a articulação entre amplitude temática e finalidade operacional, cobre da promoção da saúde aos cuidados paliativos, atravessa ambulatório, enfermaria, emergência e terapia intensiva, e mantém atenção a diagnóstico, tratamento, complicações e orientação ao paciente. Isso diferencia de livros focados em uma única especialidade ou de tratados que privilegiam fundamentação extensa, mas são menos ágeis para consulta no ponto de cuidado. A sessão de farmacoterapia, com atenção a doses, apresentações, reações adversas e ajustes por disfunção renal ou hepática, reforça sua vocação de suporte à prescrição. A atualização com COVID-19, varíola monkeypox, ultrassom à beira do leito e toxicidades oncológicas também evidencia esforço de acompanhar demandas contemporâneas. O tamanho físico e o volume de conteúdo podem restringir a portabilidade, aspecto mencionado por leitores. E o manual não dispensa fontes atualizadas para decisões de alta complexidade. Ainda assim, destaca-se como referência ampla, organizada e diretamente aplicável à formação e à prática diária. Seu uso mais proveitoso é como ponto de partida confiável para raciocínio e checagem rápida, complementado por diretrizes, protocolos locais e supervisão clínica. Se você quiser apoiar Maria Helena Sampaio Favarato, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!